Audiobook Grátis apresenta O Dr. Libório de Meirelles, sujeito de 32 anos, cara honesta e posturas contemplativas, reunia os predicados que nos outros países ou passam despercebidos, ou são solenizados pela irrisão pública. Mas, em Portugal, tais predicados alçam o homem ao cume da escala política e dão-lhe escolta de absurdos propícios até onde o parvo laureado quer vindar-se. Esta pessoa madrugou aos 18 anos escrevendo poemas satíricos contra os titulares portuenses, não porque ele se pejasse de véus em sua plana, mas porque lhe fugiram dela. O progenitor de Libório era um tendeiro, que entrara na estrada franca da fortuna prospera, criando de sua cabeça, para uso de galegos e carretões madrugadores, um mixto saboroso e alcalino de licores, que ainda hoje sustentam o crédito e primazia. Afora isto, inventara o pai do doutor a aguardente de nabos. Libório foi menos feliz que o pai, no gênero a que se dedicou. Os seus poemas viveram alguns dias afagados pela calunia, como a beleza das colarejas lisonjeada pelo rosto derrancado dos libertinos. Depois, o filho do tendeiro, graças à baixeza de sua posição social, antes de granjear o ódio dos insultados, já tinha caído no desprezo deles. Impelido pelo couce do Pégaso, Libório já não podia retroceder. Foi para Coimbra, fez-se examinar em latim, e foi reprovado. Desde este funesto dia de sua vida, Libório começou a dizer que era sábio, e, por vingança dos examinadores, traduziu um poema latino com tanta clareza e fidelidade, que o poema original ficou sendo muito mais inteligível aos ignorantes de latim, do que a versão com que a memória de Lucrécio fora ultrajada. Formou-se e doutorou-se Libório, sem impedimento de uns RR que, alguma vez, lhe acalcanharam o orgulho. Em seguida foi visitar a Europa e, de volta aos lares, achou-se no regaço da estúpida fortuna que o beijou, na fronte, e lhe disse: "Este anhelito de meus beiços coa-te fogo ao cérebro. Amo-te, porque careço de ti. Eu sou a Circe dos gregos, bestifico tudo que toco, e em ti delego com dom de radiares tua bestidade ao cérebro de quem embarrar por ti. Proponho-me transfigurar, não já em coxinos, mas em mais nobres alimárias, os regedores da coisa pública de Portugal. Tu, dilecto, uai caminho da glória. Hoje és deputado, daqui a pouco serás ministro." De feito, Libório estava deputado, à mesma hora em que o fidalgo da Agra de Freimas era fadado a ser um dia verberado no parlamento pelo filho do inventor da aguardente de nabos. Calisto entrou à sala, e, digamou com espanto de sua fleuma, ia tranquilo e até contente, sem embargo de lhe haverem dito alguns colegas quão funesto era o contendor que a sua má sorte e imprudência lhe deparara. O doutor Libório, dada a palavra, ergueu-se com ademanes não vulgares, alisou os bigodes, encravou na órbita esquerda um vidro sem grau, e disse: "Senhor presidente, discorri cerca dano por estranhas plagas. Fui-me mundo fora com meu bordão e concha de romeiro do progredimento social. Bebi a tragos nas enchentes de mel e bleu que desborda dos mananciais da civilização. Vi muito, vi tudo, que me abraseavam sedes de aprender, fomes de ugolino que rompe seus ferros, e se defronta com lautos estendais de loirejantes iguarias. Que delíquios de exultação me tomavam a alma! Como eu me sentia a tragar luz e humanidade por aqueles climas onde o supremo arquiteto chove em ventos a frouxo e a flux! Vi muito, e vi tudo, senhor presidente! Encheu-se-me o peito de anhelos pela sorte da pátria, e d'amores muito seus dela, como de filho que do hino das entranhas lhe quer. Volvi-me no rumo do ninho meu e mal se enrubeceram os horizontes desta minha e tão nossa terra de fragrâncias e idílios, assim me coou as fibras do seio como filtro de melancholia, que me subia aos olhos exudando lágrimas." Calisto Eloy, em perigo de rebentar, ri-se. Parte da camará ciciou-lhe um cio prolongado. Calisto acomoda-se e desconfia que a maior parte da camará é tola. O orador: "É que eu, senhor presidente, muito adentro d'alma sentia uns rebates de presagio. Locustas de excruciantes cimos tóxicos, que me estavam empeçonhando esperanças, em leios, arrobos e dulcíssimas chimeiras de ainda ver florejarem os agros da pátria, estrelarem-se estes céus plúmbeos e rasgarem-se os horizontes à onda fecundante deste ubérrimo torrão. Doeu-me alma, choraram-me olhos, e compreendi a angustia virgiliana do mestichil, pulsi a link musarva. Muitos apoiados. Pois que, senhor presidente? cansariam mágoas a quem se lhe antolhasse ter de ainda ouvir nesta casa voz de homem nado do ventre deste século, de homem que aqui entrou a verter no gasolifácio do templo do eterno Cristo da eterna liberdade, a drachma ou o talento, a mialha ou o tesouro de sua dedicação. Repito, senhor presidente, quem deixara de estilar bagas de pranto, ao aportar em chão português com presagio de que, alguma hora, havia de ouvir neste sancta sanctorum das luzes, blasfêmias contra o luxo, que é a artéria, a horta do corpo industrial. Quem quisera, por tal preço, dizer às nações cultas, eu sou daquele céu, nasce naquele jardim de magas, onde Camões poetou glorias para invejas do mundo. Sou da terra dos laranjais onde suspirou Bernardim. Sou da raça dos bravos que perpetuavam Aljuba Rota, Badajoz, Valverde. Apoiados prolongados, na minha terra. Quem quererá já dizer, nasceram Damas, nasceram Cabrais, e Castros, e Albuquerques, Nunes e Regras. Quem, senhor presidente? Calisto pede a palavra. O orador, que é o luxo? Perguntai ao seu vático das florestas ínvias o que é o seu amaque, e ao europeu o que é o seu almadraque de plumas, tão crato e flácido às evoluções corpóreas. Perguntai às belas europeias que lhes faz a grinalda de brilhantes, e às belas da Flórida que prazer lhes insinuam os vítreos adornos de variegadas cores. Oh! O luxo! O luxo, senhores, é marco miliário de civilização, a pomba que se volita da arca, e se o ai espanejando de asas por céus e terras além, recobrada dos pavores primeiros, e saltitando de França em França. Oh! Que rejúbilos de coração para quem fadado lhe foi de cima o entender e amar, que o compreender é amar, na frase incisiva e galharda de Vitor Hugo. Senhor Presidente, o coração da França, o encéfalo, o grande nervo da França é o luxo. E eu estive na França, senhor presidente, fui lá para me reverberarem nos cristais d'alma os lumes daquela perla do Fir. Ai! A França! Quando nos entreluzem os embórios da moderna Babilônia, a esperança remonta-se nos enrasgado voo para tudo mais vasto, mais copioso, mais opulento, a expirar vida e bem para o alto, para o largo e de muita benção, a branquear-nos a casinha da serra, a florir-nos o pomar da veiga, a dar-nos canções e alegrias no artífice. O luxo, senhor presidente, é o espantalho dos ânimos sândios e caínos. O deputado Calisto, seja pelo amor de Deus. O orador, pois seja, e muito que lhe preste ao colega, que mister se lhe faz perdão de Deus pelas blasfêmias econômicas que ejaculou, sem dar de olhos na civilização, matrona prestimosa, que toda se desentranha em blandicias e florinhas de vício e olor para opulentos e desremediados. O deputado Calisto, isso que diz em vernáculo? O orador, que me não fale a mão, se lhe sobranceie o intelecto. Afigura-se-me, senhor presidente, que tenho pela frente sombra, e sombra de que não há temermo-nos. Não sei, abofe, com quem me esgrimo. Propugnar por artes, por peito a defender industrias, ruir os cancelos das fábricas, bafejar incentivos à imaginativa do artífice, enfim e derradeiramente, encarecer a utilidade do luxo, isto me está asseteando o ânimo temeroso de desfechar injúria ao progresso, à ideia, ao fiat, à humanidade. Para que me estou aqui afadigando e derramando, senhor presidente, se só múmias podem sair-me com esgares, de encontro ao civilizador princípio. Muitos apoiados. Corre-me obrigação de silêncio. Já de contricto me recolho, e da ofensa, à luz me penitencio que eu me estive a espancar trevas que, em que pese a pave dos agoireiros, já não hão de espessar-se em derredor do sol esplendorosíssimo. E, pois, antevejo que não há mais dizer, sem entibiar-me a nota de repetições, aqui ponho fecho. O orador foi cumprimentado. O presidente, tem a palavra o nobre deputado Calisto Eloy de Silos de Benevides de Barbuda. Senhor presidente, disse Calisto, eu entendi quase nada, porque o senhor deputado doutor Libório não falou português de gente, riso nas galerias, as laranjas, espremidas demais, dão sumo azedo, que corta a língua. O senhor deputado fez do seu idioma a laranja azeda. Se a linguagem portuguesa fosse aquilo que eu acabo de ouvir, devia de estar no vocabulário da língua bunda. Parece-me que os obreiros da Torre de Babel, quando Deus os puniu do atrevimento ímpio, falaram daquele feitio. Ordem! Ordem! O orador, ordem, senhores! Deputados, peço eu para a língua portuguesa. peço em nome dos ilustres finados Luiz de Souza, Barros, Couto e quantos, no dia do juízo, se hão de filar a perna do senhor doutor Libório. O presidente, peço ao ilustre deputado que se abstenha de usar frases não parlamentares. O orador, toma a liberdade de perguntar a Vossa Excelência se as locuções repolhudas do ilustre colega são parlamentares e, se o são, peço ainda a mercê de se me dizer onde se estudam aquelas farfalices. Vozes, ordem. Ordem. O orador, quando aquele senhor me chamou Sandio, não foi violada a ordem? Apoiados. Ora pois, eu não quero desordens. Vou pacificamente responder ao senhor deputado, como souber e puder. Estou a desconfiar que a minha linguagem seca e desornada raspará nos ouvidos da camará, que ainda agora se deleitou com a retórica flórida do senhor deputado do Porto. Sou homem das serras. Criei-me por lá no tracto fácil e chão dos velhos escritores, aprendi coisa de nada, ou pouquíssimo. A mim, todavia, me quer parecer que o falar gente palavras do uso comum é coisa útil para nos entendermos todos aqui, e para que o país nos entenda. Do menospreço desta utilidade resulta não poder eu aperceber-me de razões para cabalmente responder aos argumentos do discreteador mancebo. Percebi, a longes, pouquinhas e desce porém, querendo Deus, hei de, se me ajudar a paciência com que estudei o idioma de Tucidides, decifrar os dizeres de Sua Excelência no Diário das Camaras. Riso. O ilustre deputado quer que o luxo indique a riqueza das nações. Isto é o que eu entendi do seu arrazoamento. Em França viu Sua Excelência mosquitos por cordas. Pois, senhor presidente, eu li que, em França, onde o luxo é maior, aí é menor, em proporção, o número dos indivíduos ricos, vozes, apoiado, este caso, se é verdadeiro, corta pela haste as flores todas dos jardins oratórios do senhor doutor Libório. Que mais disse Sua Excelência? Faça-me a graça de me ou achanar na linguagem caseira com que o diria sua família em prática como do lar, consoante frase a Dom Francisco Manuel de Melo na carta de guia. O doutor Libório de Meireles, não velei as armas do raciocínio para me ir à liça da absurdeza. Melhores fadas me fadaram e não me estou aqui sabatinando como em pleitos de bancos escolares. Vozes, muito bem. O orador, muito bem o quê? Vai-me parecendo história isto, senhor presidente. Eu queria me entender com o senhor deputado, a fim de tirarmos algum proveito deste debate mais Sua Excelência, pelos modos por me ver assim minguado de afeites poéticos, acoima-me de absurdidade, e despreza-me. Valha-me Deus! Se o senhor doutor Libório me não lançasse da sua presença com tamanho desamor, havia de perguntar-lhe por que foram Atenas e Roma bem morigeradas quando pobres, e corrompidas quando ricas e luxuosas? Havia de perguntar-lhe que artes e ciências progrediram entre os sibaritas e lídios, povos que a mais elevado grau de luxo subiram? Havia de perguntar-lhe por que foi que os persas acaudilhados por Ciro cortados de vida áspera e privada do necessário, subjugaram as nações opulentas? Havia de perguntar-lhe por que foram os persas, logo que se deram as delícias do luxo, vencidos pelos lacedemônios? A suprema verdade, senhor presidente, a verdade que os arrebiques da retórica não seduzem, é que à medida que os impérios antigos se locupletavam, o luxo ia de fós em fora, e os costumes a destragarem-se gradualmente, e o pulso da independência a quebrantar-se, e os cimentos das nações a estremecerem. Depois, era o cair do Egipto, da Pérsia, da Grécia e Roma. Até aqui a história, senhor presidente, daqui em diante o senhor doutor Libório de Meireles, o moço poeta, que foi à França, e achou desmentidos Xenoponte e Tucidides, Livio e Tacito, Plutarcho e Flávio. O senhor doutor, a meu juízo, é sujeito de grande imaginativa. Bonita coisa é idear fabulações em academia de poetas se porém, nesta casa, onde a nação nos manda depurar a verdade dos falaciosos ornatos com que a mentira se arreá, mister é que sejamos sinceros. Já o insigne autor dos Apologos Dialogais disse que a imaginação era curral do conselho, onde, por não ter portas, todo o animal tinha entrada. Bom é também que os moços muito imaginativos se não pavonem até ao filocioso sobrecenho de passarem alvará de sandeus a gente que raciocina mais porque imagina menos. É permitido aos versistas poetarem em prosa mais as liberdades poéticas não ajustam bem nos debates circunspectos da República. Vou concluir, senhor presidente, votando contra a proposta do ilustre colega, que propôs a redução dos direitos aduaneiros das sedas, e pedindo ao senhor doutor Libório que, se outra vez me der a honra de embicar com este pobre homem lá das montanhas da Raia, haja por bem de se expressar em linguagem correntia. Não sou homem de salvas e rodeios, digo as coisas à moda velha. Quero-me português com os do sujeito, verbo e caso no seu competente lugar. E, se assim não for, ir-me-ei com aquelas palavras que ouviu Arsênio, fuge, que esse, etasse foge, sossega, e não fales. Sentou-se Calisto Eloi. Alguns deputados anciãos do Partido Liberal foram cumprimentá-lo e outros, que se pejaram de imitar os velhos, encararam no rustico provinciano com cortesia e tal qual veneração. Calisto Eloi ganhara consideração na Câmara e no país. Os deputados governamentais acercaram-se dele, convidando-o em termos delicados a aceitar, no banquete do progresso, o lugar que a sua inteligência reclamava. Os deputados oposicionistas conjuravam-no a não levantar mão de sobre os projetos depredadores com que a facção governamental andava cavando novas voragens ao país. O morgado da Agra respondia que estava descontente de gregos e troianos, e acrescentava, não sei, por ora, de qual dos lados da Câmara se fala pior a língua pátria. Tem ouvido os quinhentistas à la moda, e os galiparlas. Todos ressabem a ervilhaca, uns estão gafados de francesias, outros trezandam nos seus dizeres o bafio que os bons seiscentistas rejeitaram. Carecem de cunho nacional estes homens. O mau português principia a céu, desde que mareia a pureza de sua língua. Dei-me portugueses de língua, e eu me bandearei com eles, como com portugueses de coração. Com aquele doutor Libório do Porto nem para o céu. Tenho medo que Deus o não entenda, e nos ponha ambos fora de cambulhada.